Graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Somos todos sacerdotes. Você está sentado ao lado de um sacerdote ou de uma sacerdotisa. Não sou eu que está dizendo isso, certo? Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Nós somos o que a palavra diz que nós somos. Amém? Você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que a palavra de Deus diz sobre você.
Amém.
E dentre estas muitas coisas que a palavra de Deus fala sobre você, sobre mim, ela diz que você é um sacerdote.
Amém.
Você é um sacerdote. Onde está escrito isso? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Vamos ler todos nós com o Espírito bem forte. Vós,
porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Nós somos sacerdócio real.
Amém.
Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja, Deus sempre quis isso. Não só para a igreja, Novo Testamento, mas desde lá do Antigo Testamento, o sonho de Deus sempre foi ter uma nação de sacerdotes. Vamos ler, então, agora Êxodo, certo? Êxodo, capítulo 19, versículos de 4 a 6, amém? Veja que o povo tinha acabado de sair do Egito, eles estavam ali, né? Teve as pragas, Moisés liderou a saída do povo, eles estavam caminhando no deserto. Eles tinham acabado de sair do Egito. Veja o que Deus disse para eles. Vamos ler? 4. Tendes visto, fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja que Pedro, né? Ele leu isso aqui e ele escreveu aquela carta, aquele primeiro versículo que nós lemos, adaptando esse versículo para a nossa realidade. Deus sempre quis. Veja, irmãos, Deus não quis alguns sacerdotes. Ele quis um reino de sacerdotes. Ele podia ter desejado um reino de soldados, um reino de pessoas boas, sei lá, um reino de tantas pessoas com tantas virtudes. Mas ele falou, não, eu quero um reino só de sacerdote. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso de um reino de um montão de sacerdote. E basicamente, o que o sacerdote faz? Bom, primeira coisa, o sacerdote, ele vai até Deus. Certo? No Antigo Testamento, o sacerdote entrava no tabernáculo e posteriormente no templo de Salomão. Para quê? Para tocar, contatar, se relacionar com Deus. Esse é o primeiro lado da moeda, porque tem um segundo lado. Ele então levava o povo até Deus. Então ele ia até Deus, o coração dele era ministrado por Deus, E ele então se voltava para o povo e ministrava a Deus para o povo. Ele era reconciliado com Deus e então levava o povo a se reconciliar com Deus. Ele tocava no amor de Deus e levava o povo a tocar no amor de Deus. Essa é a nossa vida, irmãos. Nós vamos até Deus e levamos as pessoas até Deus. Basicamente é isso que um sacerdote faz. Basicamente é isso que o Senhor espera de nós. Que nós tenhamos comunhão com Ele e levemos as pessoas a ter comunhão com Ele. Um dia, para a glória de Deus, a terra só terá sacerdotes. No novo céu e na nova terra haverá um reino só de sacerdotes. Pessoas que tocam em Deus e levam os outros a tocarem em Deus. Agora veja, como eu falei aqui em Êxodo 19, que a gente acabou de ler, o povo acabara de sair do Egito. Foram 400 anos lá. Sendo que a maior parte deste tempo foi um tempo de opressão, escravidão. O povo judeu desaprendeu a ser um povo de Deus. Desaprendeu a ser um povo de propriedade exclusiva, uma nação santa, um reino de sacerdotes. Eles desaprenderam a fazer isso. Eles se tornaram verdadeiramente egípcios. Falava a língua egípcia, comia comida egípcia, vestia as vestes egípcias, adoravam os deuses egípcios. É por isso que logo quando Deus tirou o povo do Egito, a primeira coisa que Deus quis restaurar foi o sacerdócio. O sacerdócio, irmãos, combate a idolatria. Amém? O povo saiu de lá cheio de ídolo. Os irmãos sabem, né? Eles tinham saudade de lá, muita saudade de lá. Reclamavam toda hora, queremos voltar, porque o coração deles estava enraizado no Egito. E como é que Deus lida com isso? Criando o sacerdócio. Certo? Sabe, irmãos, não é diferente hoje. Nós estamos no meio de uma sociedade idólatra. E a idolatria entra na igreja. Como é que a gente combate idolatria, irmãos? Como é que a gente faz isso? Adorando o Senhor. O sacerdote adora o Senhor e ele leva o outro a adorar o Senhor também. Deus precisava restaurar a adoração a Ele mesmo no meio do povo que havia se perdido. Então, Deus começa o sacerdócio. Como é que isso começou? Como que o sacerdócio começou lá no meio do povo, no meio do deserto? Deus escolheu uma família. Certo? Que família? A família de Arão. Quem era Arão? Arão era irmão de Moisés. Então Deus fala: Arão, o sacerdócio vai começar dentro da tua casa. Que lição, irmãos? O sacerdócio começa dentro de casa. Ah, eu vou interceder pelas nações. Espera lá. Como está o teu marido? Como estão os teus filhos? Vizinhos, parentes, pessoas próximas a nós. Nós temos buscado o Senhor e colocado essas pessoas em oração? Vou falar um negócio, irmãos. Se você não orar pelos seus filhos, quem vai orar? Fala sério. Quem ama mais o seu filho do que você? Quem se preocupa mais com o seu filho que você? Se você não ministra Cristo para o seu filho, não espere que as salinhas aqui façam milagre. Amém? Se você não ministra Cristo para o seu filho adolescente, não espere que o serviço de adolescente, que a conferência de jovens, faça um milagre. Irmãos, o sacerdócio começa dentro da nossa casa. Nós tocamos Deus e nós levamos nossos maridos, esposas, filhos, netos a tocarem em Deus. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Agora veja, o sacerdócio no Antigo Testamento, ele era imperfeito, porque ele era constituído de pessoas, pessoas pecadoras. Então, o sacerdócio tinha suas falhas, e logo de início nós vemos uma enorme falha de Arão. Os irmãos se lembram, né? Então, no capítulo 28 de Êxodo, Arão e sua casa foram constituídos sacerdotes de Deus. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, e a casa dele, os primeiros sacerdotes. Aí, o que aconteceu? Em Êxodo 32, Moisés dá uma saída. Moisés foi subir o Monte Sinai para ouvir Deus, ter comunhão com Deus, receber a lei de Deus, e Moisés não deu hora para voltar, estava demorando, o povo começou a ficar impaciente, inquieto, cadê Moisés? Moisés era um representante de Deus, se a gente perde Moisés, a gente perde Deus. Então veja só, Êxodo 32, versículo 1, vamos ler? Êxodo 32, 1. Mas, em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses. Dois. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-as. 3. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. 4. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. 6. No dia seguinte, madrugaram, e Arão, hein? Que belo começo, hein? Deus havia acabado de instituir Arão como sumo sacerdote. E no primeiro desafio que ele enfrenta, olha a ideia dele: me tragam todo o ouro que vocês têm. E ele mesmo, irmãos, o próprio Arão, com um buril, com uma pecinha lá cortante para talhar o ouro, construiu, edificou um bezerro de ouro. E o povo falou: opa, beleza, esse aqui é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito, tal, tal. Veja, nós precisamos entender isso. Da mesma forma que Moisés faltar, quando Moisés faltava, é como se Deus estivesse faltando, certo? Porque Moisés era o representante de Deus. O que que acontece quando Deus falta? Hã? Idolatria. Sempre. Não só com Arão. Nós somos Arão. Quando nós nos afastamos de Deus, quando perdemos a presença de Deus, nós levantamos um outro altar. Sabe por quê? Porque o homem foi criado para adorar. todas as civilizações adoram. Já reparou? Já reparou isso? Você vai lá numa ilha, no meio do nada, eles adoram alguma coisa. Porque tem um espírito dentro do homem. E esse espírito clama por alguém, clama por adoração. Todos nós adoramos alguém. Você hoje, todos nós, cada pessoa desse universo tem um Deus. Está adorando algo. E quando o Deus verdadeiro falta, quando Moisés vai embora, o bezerro vem. O que é o altar? Veja, ele não apenas edificou um bezerro, ele edificou um altar. O que é um altar? Altar é lugar de entrega. No altar você deixa a vida. No altar você deixa tudo. Certo? A pergunta que não quer calar: no que você tem gasto a sua vida? Você vai ter o nome do seu Deus. Certo? Então, quando o Deus verdadeiro falta, a vontade de adorar continua. E aí, meus irmãos, tem bezerro para todo tipo de gente. Que o Senhor guarde o nosso coração. Que os nossos corações sejam preenchidos com o Deus verdadeiro. Porque se Ele falta, alguém vai ocupar o trono. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver que a Bíblia menciona vários nomes de outros deuses, certo? Existem quatro deuses muito mencionados no Antigo Testamento, e um deles no Novo. Os nomes Dagom, Baal, Astarote e Beelzebu são nomes de deuses pagãos, que a gente vê muitas vezes, a gente está lendo Baalins, Baal, né? A gente vê muito isso aí. Cada deus deste representa um ídolo, hoje. Então, o tal do Dagom, Dagom é o deus da vitória, do poder. Dagom é representação do orgulho, certo? Este deus, ele é muito grande e ele é muito oculto. Se você for parar para pensar, a mãe dos pecados é o orgulho, ou o pai dos pecados é o orgulho. O que fez com que Lúcifer caísse? Orgulho. O que fez com que Adão e Eva caísse? Orgulho, orgulho, claro. A serpente chegou e falou assim: você não quer ser como Deus, não? Tocou orgulho, porque como que pode haver alguém que saiba mais que eu? Eu quero ser como Deus. Eu não admito que haja um ser no universo que seja superior a mim. Então Adão e Eva também pecaram por causa do orgulho. Eles quiseram ser como Deus. O fato de existir um ser superior a eles os incomodava. Assim como incomodou a serpente, incomodou Adão e Eva. Então o orgulho, irmãos, é um pecado muito presente, mas se eu pedir aqui, vamos fazer uma lista, cada um aí pega um papelzinho e escreva três pecados seus, dificilmente alguém vai escrever orgulho. Dificilmente alguém vai escrever isso. Mas todos nós somos orgulhosos. Todos nós queremos dar a última palavra. Todos nós queremos ter razão. E nós sacrificamos relacionamentos, amizades para ter razão. Nós somos orgulhosos. E quando Deus sai de cena, quando Moisés sobe, nós edificamos um altar. Sabe para quem? Para nós mesmos. O principal Deus, meu, seu, talvez seja você mesmo. O orgulho. Esse é Dagom. O segundo ídolo, Deus deste século, é Baal. O que é Baal? Baal representa o ídolo do amor ao dinheiro, certo? Esse aqui, todo mundo sabe, todos estamos sujeitos a isso. Ganhar dinheiro não é pecado, pelo contrário, é muito bom dar uma vida confortável para a nossa família, dinheiro resolve muitos problemas, mas amar o dinheiro, ter uma vida que gira em torno disso, opa, aí você está levantando um altar para Baal. Terceiro Deus, muito mencionado, na verdade é uma deusa, Astarote, a deusa da fertilidade. Nós estamos aqui falando da sensualidade, nós estamos falando aqui da imoralidade sexual, nem precisamos falar o quanto que isso derruba filhos de Deus e descrentes todo santo dia. E por fim, um ídolo mencionado lá no Novo Testamento, Beelzebu, né, conhecido como maioral. Né, Beelzebu representa confusão, mentira, engano. Então, tirou Deus, entram as ideologias. Que o Senhor guarde os nossos jovens nas universidades. Saiu Deus, entra Beelzebu, o Deus da confusão. Mas Deus existe mesmo? Cadê a bondade de Deus? Me prove cientificamente que Deus existe, se você não fizer isso, eu não acredito em Deus. E os filhos começam, ó, o que é isso? Confusão. Você acha que o ateísmo não está pegando crente? Muito crente. Certo? Por quê? Deus saiu, a confusão entrou, a mentira entrou. Que o Senhor nos livre da idolatria. E o remédio para a idolatria é a adoração em espírito e em verdade, irmãos. Nós precisamos levantar um altar para o Deus verdadeiro e neste altar derramar as nossas vidas. E é muito, muito rico isso, né? Arão pisou feio na bola, né? Mas Deus teve misericórdia de Arão. Sabe o que Deus fez? Levantou a tribo de Arão para ajudar Arão. A tribo de Levi. Vamos ler Números, capítulo 1, versículos de 5 a 7. É isso? Eu acho que eu errei. Eu não sei a referência, coloquei errado, então eu vou ler para os irmãos, mas não sei dar o endereço. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com o todo do povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Então, olha só que legal. Arão e sua família não estavam dando conta. Então, Deus falou: não tem problema, eu vou levantar a tua tribo para te auxiliar no sacerdócio. Irmãos, vamos seguir com os que de coração puro invocam o Senhor. Deus coloca pessoas ao nosso lado, como se fosse a tribo de Levi, para nos ajudar a exercer o sacerdócio. Então veja, todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita era um sacerdote, porque somente a casa de Arão podia exercer o sacerdócio, mas Arão era um levita, e ele era ajudado por todas as famílias que compunham a tribo de Levi. O Senhor nos deu a família da fé. Nós estamos fraquejando, nós estamos em idolatria. Levanta a mão, irmão. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que os irmãos orem por mim. Eu preciso que os irmãos venham ao meu encontro. Amém? Isso é a igreja. Louvado seja o Senhor. Agora vamos entrar, propriamente dito, nas principais funções de um sacerdote. Certo? Tinha um monte de função. Tá? Então, assim, você tinha, primeiramente, lá enquanto o povo estava caminhando no deserto, nós tínhamos o tabernáculo, que era algo móvel, certo? O tabernáculo podia ser desmontado. O povo montava, os sacerdotes e os levitas montavam, aí Deus falava, deu, vamos. Eles desmontavam o tabernáculo, botavam o tabernáculo nas costas, caminhavam, remontavam o tabernáculo, certo? Mas depois que Israel se fortaleceu, Davi juntou os materiais e seu filho Salomão construiu um templo gigantesco, maravilhoso, estrondoso, certo? E sempre para servir, tanto no tabernáculo quanto no templo, você tinha sacerdotes e os levitas. Os sacerdotes cuidavam principalmente da parte de sacrifícios. Os levitas não podiam tocar no sacrifício, só o sacerdote podia sacrificar e imolar animais. Já os levitas cuidavam da parte acessória, certo? Davam apoio para os sacerdotes. A primeira função e principal função de um sacerdote era então oferecer sacrifícios. Primeiro por ele, certo? Porque ele era pecador, e depois pelo povo. Bom, deixa eu te perguntar, este tipo de sacrifício, você é um sacerdote, não é? Esse tipo de sacrifício precisa ser feito hoje? Oferecer algo pelo pecado hoje é necessário? Precisa ou não? Não. Não. Sabe por que não? Porque o sacrifício eterno já foi oferecido. Esse versículo é muito importante. Hebreus 7, 26. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Vamos ler? Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Louvado seja o Senhor! Jesus é o sumo sacerdote. Ele entrou no Santo dos Santos, rasgando o véu, e ele levava na mão, não sangue de um animal, ele não levava na mão mais um boi, mais um bode, mais um animal para ser sacrificado, não, 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 ele levava a si mesmo. Ele é o sumo sacerdote e ele é a oferta. Quando a si mesmo se ofereceu. Louvado seja o Senhor. O véu foi rasgado. Você tem livre acesso para acessar o Santo dos Santos. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Pela sua carne, quando a carne de Cristo foi rasgada, o véu foi rasgado. Ele é o sacrifício final e eterno. Não há mais necessidade de sacrifício algum, porque Jesus é o sacrifício eterno. Irmãos, isso é tremendo. Você poder fechar o seu olho e fazer uma oração para Deus, isso teve um preço. Você pode usar o seu espírito, você pode entrar na presença de Deus, porque o sumo sacerdote, Jesus Cristo, se ofereceu em nosso lugar. Então, definitivamente, nós como sacerdotes do Novo Testamento, nós não precisamos mais de um sacrifício. Qual Qual sacrifício nos resta fazer então? Vamos ver. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Veja esse versículo. Hebreus é o melhor livro da Bíblia para fazer o paralelo do sacerdócio do Antigo Testamento para o Novo Testamento, amém? Olha lá. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sabe que sacrifício eu tenho que fazer hoje? O sacrifício de abrir a sua boca e confessar Jesus. O sacrifício de sangue, irmãos, já foi. Ele tomou o cálice da amargura. Hoje a nós cabe o sacrifício de louvor. Sabe o que nós vamos fazer amanhã diante da mesa do Senhor? Sacrifício de louvor. Diante do sacrifício de sangue. Isso é maravilhoso, irmãos. O cálice da maldição ele tomou, e hoje nós tomamos o cálice da bênção. Ele sofreu a dor para que nós pudéssemos desfrutar do louvor. Esse é o sacrifício que um sacerdote no Novo Testamento tem que fazer: abrir a boca para confessar o nome de Jesus. Um outro versículo que fala do nosso sacrifício, Romanos 12:1, né? Esse é mais conhecido. Vamos ler Romanos 12:1? Rogo-vos, vamos ler com o Espírito forte. Louvado seja o Senhor. Esse é o outro sacrifício. Apresentar o corpo. Quando você se levanta pela manhã e faz uma oração, você está sacrificando a Deus. Quando você coloca os seus olhos em cima da Bíblia, você está sacrificando os seus olhos a Deus. Quando você anda e vai pregar o Evangelho, você está sacrificando a Deus. Sacrificando para Deus. Todas as vezes que nós colocamos o nosso corpo em movimento, irmãos, nós temos que pensar: eu quero glorificar o meu Deus. Amém. Certa vez, tem uma anedota que fala que um irmão da igreja perguntou assim para Lutero: ô Lutero, eu sou sapateiro, eu trabalho o dia inteiro, como é que eu faço para servir esse Deus, o meu Senhor? Lutero disse assim para ele: faça o melhor sapato da cidade e cobre um preço justo. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Você está oferecendo o seu trabalho como sacrifício a Deus, sendo o melhor no que faz. Não coloque Deus numa caixa e pense que sacrificar o corpo, oferecer o corpo é tão apenas vir à reunião. Se a gente colocar Deus numa caixa desse tamanho, nós oferecemos muito pouco para o Senhor, hein? Ah não, eu vou na reunião, por quê? Ah, porque eu tenho que sacrificar o meu corpo como sacrifício vivo. Irmãos, a nossa vida é do Senhor. Cada movimento que nós fazemos com o nosso corpo tem que ser para a honra e glória do Senhor. Eu vou na farmácia, eu vou para a honra e glória do Senhor. Eu vou no mercado, estou na fila do mercado. Eu vou ser a pessoa mais simpática, eu vou ser a pessoa mais agradável, porque de alguma forma isso glorifica o Senhor. Então tudo que nós fazemos, nós damos o nosso corpo. Então em tudo nós podemos dar glória ao Senhor, o Senhor pode ser visto em nós. Isso sobe como aroma agradável a Deus. Quando você faz o seu trabalho bem feito, você glorifica o Senhor no seu corpo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Isso é um culto racional. Como isso? A palavra culto aqui é a mesma palavra usada lá no sacrifício do sacerdote. Você sabia? Se for pegar a mesma palavra, você que tiver o Strong aí, clicar na palavra culto, vai ser a mesma palavra usada para o trabalho do sacerdote. O mesmo sacrifício. E isso nós fazemos de forma racional. Pensada. Eu vou sair da minha casa para glorificar o Senhor. Eu saio com essa intenção. Ah, não, vou esperar o Espírito me levar. Estou esperando uma onda do céu me levar. Estou esperando algo irracional tomar conta de mim para eu expressar o Senhor. Sério, quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Irmãos, expressar o Senhor é um ato intencional, racional, pensado. A mente posta no Espírito dá para vida e paz. Nós servimos a Deus, nós nos entregamos a Deus de forma pensada, racional, não irracional e empolgados. Paulo requer de nós uma decisão pensada, racional. Se entregue ao Senhor, porque isso é a coisa mais racional que você pode fazer. A gente às vezes espiritualiza demais, né? Mas quando nós entendemos o Evangelho, a gente fala assim, não me resta outra coisa, a não ser entregar minha vida ao Senhor. Isso é racional. Que o Senhor abra as nossas mentes.
Amém.
E que o nosso corpo expresse o Senhor.
Amém.
Uma outra função do sacerdote está em Levítico capítulo 6, versículo 12 e o 13 também. Vamos ler? O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele o fogo sobre o altar não se apagará. Então lá existia dentro do templo, dentro do tabernáculo, existia um altar, um lugar onde você sacrificava e queimava a oferta. Obviamente precisava de lenha. E era 24 horas por dia. O fogo do altar não podia apagar. Então, quando o fogo estava começando a desvanecer, eles tiravam a cinza e abasteciam com lenha nova. E aquele fogo voltava a queimar. É muito curioso isso, porque Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,19, diz assim, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Irmãos, o Espírito tem uma simbologia. Ele é representado pelo fogo. O Espírito é quente. O Espírito não pode apagar. Um sacerdote mantém o Espírito queimando. Senhor Jesus! Como é que você faz para o Espírito queimar? Qual que é a lenha? É a palavra de Deus.
Amém.
Você se enche da palavra e o Espírito queima na palavra. E aquela palavra se torna vida para você, vida para as pessoas. Não meramente um conhecimento frio, mas algo que move a tua vida, direciona a tua vida. Nós precisamos queimar o Espírito.
Amém.
Não apagueis o Espírito. Por fim, uma terceira função do sacerdote. Êxodo, capítulo 28, versículo 29. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Que lindo, hein? Então, se você for ler lá, existe um livro chamado Levítico, que é basicamente, ele demonstra para nós, explica para nós quais eram as funções dos levitas. E lá você consegue ver a descrição da roupa do sacerdote, do sumo sacerdote. Tinha um monte de peças aquela roupa. Dentre as peças que tinham, tinha uma placa que o sumo sacerdote levava no peito. E nesta placa estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. Então ele entrava no Santo dos Santos, carregando o povo no peito. Traduzindo para nós hoje, um sacerdote intercede. Um sacerdote não ora apenas por si mesmo. Um sacerdote coloca outras pessoas diante de Deus. Você tem orado por quem? Essa é a última reunião, né, do ano, né, de sábado, né? A gente gosta de começar o ano com metas, né? Uma das minhas metas é um caderninho de oração. O velho e bom caderninho de oração. Algumas pessoas precisam estar na nossa vida, irmãos. Pessoas pelas quais nós vamos orar, talvez a vida inteira. Nós precisamos começar a orar por outras pessoas. Primeiramente pelos mais próximos, é claro, mas depois nós vamos ampliando o círculo, levando no peito o nome de certas pessoas, colocando essas pessoas diante do altar. Seja para conversão, seja para restauração, seja para cura. Tem tantas necessidades, necessidades não faltam, pessoas não faltam, o que falta realmente são pessoas que intercedem. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor cele em você nessa noite o forte, não é nem sentimento, é a verdade de que você é um sacerdote do Deus Altíssimo. E como tal, você não precisa mais oferecer sangue, você precisa oferecer sacrifício de louvor, você precisa entregar o seu corpo como sacrifício vivo, você não pode deixar o fogo apagar, e você tem que levar algumas pessoas no seu coração. Que o Senhor nos abençoe, amém?